Bem-vindos ao HTP Áudio, o seu horário de trabalho pedagógico em ondas sonoras. Eu sou o Bruno, aqui da Cefomia, Central de Formação em Mídias, da Secretaria de Educação de Vinhedo. Galera, o HTP Áudio, o nosso podcast aqui da Rede Municipal de Educação. Se você não conhece, caiu aqui por alguma indicação, depois aí temos vários episódios já muito bacanas para você conferir, beleza? E galera, hoje é um dia especial, sim. Você que é profissional de educação já deve ter se lembrado de alguma sala de aula aí que você atuou, ou algum aluno, alguma aluna, e se perguntou por onde anda, né? Então galera, vamos começar hoje uma série de podcasts aqui com convidados especialíssimos para responder essa pergunta: por onde andam nossos alunos, nossas alunas? Estamos aqui hoje com a presença ilustre da Laís Borbolato Soares. Tudo bem, Laís?
Tudo bem.
Você tá bem?
Eu tô bem, você tá bem?
Eu tô bem. Trabalhando muito, Laís?
Um pouco.
Estudando bastante?
Bastante.
Maravilha. Falaremos sobre isso. Galera, a Laís, ela estudou aqui na nossa rede, em duas escolas da rede, ela vai contar já pra gente. E ela está cursando, é uma graduanda de astronomia na USP. Jesus! ela esteve aqui antes de a gente gravar, conversando aqui com a nossa equipe da Cefomi. E olha, eu não entendi 70% da conversa. Então deve ser muito, muito difícil mesmo. E muito importante, maravilha. Então vamos começar a nossa conversa. Me diga uma coisa. Você nasceu aqui em Vinhedo? Você é de Vinhedo mesmo?
Não.
Onde?
Eu nasci em Lins. Mas eu morava em Getulina, que é uma cidade pequenininha do lado de Lins.
Olha, Lins já não é muito grande, né?
É.
Tem a menor ainda do lado.
Tem a menor do lado.
E você veio com quantos anos pra cá?
Eu vim pra Vinhedo com 3 anos.
Ah, com 3 aninhos. E você estudou aonde aqui em Vinhedo? Você lembra da sua escola de educação infantil?
Eu estudei na Branca de Neve, lá na Vila João 23.
Olha, Branca de Neve, sim, sim, sim. E depois, Fundamental 1?
Eu fui pro Cláudio Gomes.
Cláudio Gomes, estudou o tempo todo.
Sim.
Maravilha. Tem histórias boas do Cláudio Gomes? Você lembra do Cláudio Gomes?
Eu lembro, mas eu não lembro muito das histórias.
Você lembra alguma professora ou professor do Cláudio Gomes, assim, que você tem estudado?
Eu lembro de vários, mas eu não consigo lembrar dos nomes.
Os nomes. É. Tudo bem, isso acontece. Quando você tem que guardar muito dado na cabeça, tem outros que você tem que deixar de lado. Não tem problema. Mas o carinho continua.
O carinho continua.
Você lembra se você gostava da escola, assim?
Eu gostava bastante da escola.
E você era bagunceira?
Não, nunca fui.
É, nunca teve essa linha bagunceira.
Não, desde pequena, nunca fui.
Poxa vida. Aí fica mais difícil ter histórias do tipo assim, uma vez eu, sei lá, quebrei a cadeira nas costas da professora.
Não, as histórias é tipo assim, a professora deixou um recadinho fofo no meu caderno, sabe?
São historinhas fofinhas, legal, são bacanas. E ensino fundamental 2, você foi pra onde depois?
Eu fui pra integração.
Integration, grande integração. E foi lá que você conheceu o nosso professor colega aqui trabalhando na Cefomi, o Diegão, certo?
Exatamente.
Você teve aula com ele em que ano?
Eu tive aula com ele no 7º ano.
No 7º ano. O Diegão, quando a gente começou a ter a ideia de fazer essa linha, assim, ele falou, mas eu já tenho a primeira. Que ele já tinha contado histórias. Ele contou uma história, vamos ver se bate a história. Porque às vezes ele tá falando uma coisa e foi outra. Ele falou que ele tava fazendo uma aula lá e não tinha ido, acho que era final de ano, alguma coisa assim, não tinha ido muita gente. E ele pegou você como cobaia e ensinou um negócio muito difícil de matemática, mas falou que você ia conseguir acompanhar. E que depois você chegou em casa e você corrigiu o que ele tinha feito, que ele tinha feito coisa errada. Isso é verdade? Me conta essa história, Lei.
É verdade. A gente tinha uma aula no outro período, assim, a gente... Acho que o 7º ano era tarde, então a nossa aula era de manhã.
Uhum.
Chamava matemática avançada, okay. Que era alguns alunos... Que a gente estudava um pouquinho mais a fundo o conteúdo de matemática.
Ah, legal.
E aí, naquele dia, não tinha ido os outros alunos, só tinha ido eu. E aí, o Diego falou, eu vou te ensinar uma coisa um pouco mais difícil. E ele começou a me ensinar e eu fui tentando acompanhar. Eu gosto muito da didática dele, eu sempre prestei bastante atenção e ele sempre foi ótimo nas explicações.
Uhum.
Então, ele conseguiu tornar mais fácil aquele conteúdo.
Sim.
E aí, eu entendi, acompanhei um pouco, mas eu fiquei meio perdida, assim, em algumas partes. Aí quando eu cheguei em casa, naquela época eu tinha bastante tempo livre, né?
Ah, sim, bom.
Aí eu cheguei em casa e falei, ah, eu vou rever pra ver o que eu não entendi. E aí, em um certo momento, eu lembro que eu vi uma fórmula, tava de um jeito, e aí na página seguinte tava de outro.
Olha.
Aí eu falei com ele, professor, tem alguma coisa estranha aqui. Aí foi quando ele falou que ele tinha errado mesmo.
Era uma armadilha do bem.
Era, pra ver se eu tinha prestado atenção.
Não, a gente faz isso toda hora. Eu costumo fazer isso comigo mesmo, na verdade. Pra ver se eu tô prestando atenção nas coisas que eu faço. E me diz uma coisa, você já sabia que você queria ir pra essa área naquele momento? Ou aquele lá foi um momento que você falou, talvez eu seja bom isso aqui, hein? Talvez tenha um futuro. Você já gostava dessa área de matemática?
Eu gostava muito.
Você já tava nadando já, né?
Já, e o Diego foi, acho que, meu maior incentivador naquela época.
Uhum.
Ele me incentivou muito, assim, os meus pais sempre me incentivaram muito.
Sim.
Mas o Diego foi que me mostrou o caminho das exatas.
Uhum.
E me mostrou que era bonito estudar isso.
Sim, o Diegão, ele tem um jeito de explicar bacana, né?
Tem.
Ele tem um brilho nos olhos.
Tem.
Tudo na matemática pra ele é legal.
Sim, ele fala com muita empolgação.
Isso é muito, muito bacana. E aí, durante a vida escolar, qual foi o rumo que você tomou aí nas exatas? Você participou de grupos de estudos? Você falou que estava na matemática avançada. O que mais você fez em relação a isso? Assim, o que a escola te ajudou nessa parte?
No ensino fundamental?
Isso, no fundamental.
Ah, eu lembro que eu tinha bastante contato com os professores de matemática, mesmo quando eu estava no oitavo, nono ano. E assim, eu continuei com a matemática avançada com o Diego até eu sair do integração.
Ah, tá.
E aí ele sempre ajudava a estudar para as Olimpíadas de Matemática, que era a UBMAP.
Ah.
Então eu participava bastante da UBMAP.
Uhum.
E esse foi o caminho das exatas que eu segui, assim, no fundamental.
Ah, a UBMAP é a Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas.
Ah, exatamente. E tinha Olimpíada de Astronomia também? Você participou?
Eu cheguei a participar uma vez, o Diego inscreveu a integração, mas eu não lembro em qual ano que eu tava, mas eu acho que era algum dos últimos anos já.
Uhum.
Mas assim, eu não tinha muito preparo pra Olimpíada porque era uma coisa nova pra gente ainda.
Ah, entendi. Legal, legal, legal. E você acha que esse movimento de Olimpíada, assim, é bacana? É, você vendo agora como uma graduanda, né? Você tá lá na Você acha que é um negócio bacana de fazer, de investir o tempo ali nas Olimpíadas? Ou não muda nada na vida da pessoa?
Eu acho que vale muito a pena insistir nisso,
uhum.
em investir, porque você conhece um pouco mais a fundo aquele conteúdo, então você vai ver se você realmente gosta daquilo.
Sim.
E você vai ter, dependendo da Olimpíada, acesso a professores de universidades, você vai conhecer melhor os cursos. E agora, isso era uma coisa muito, muito presente nas universidades do exterior.
Uhum.
Agora o Brasil está começando a também levar em consideração, na hora do vestibular, as suas medalhas.
Olha.
Então, por exemplo, a Unicamp, a USP já tem isso de você pode entrar com uma pontuação das medalhas que você tem.
Interessante isso pra galera, né?
É, então dá pra investir não só pela parte do conhecimento, mas também como uma forma de entrar nas universidades públicas.
Ah, você vê isso como uma forma de incentivar aquela galera que curte estudar mesmo?
Sim.
É, você acha que a galera vai abraçar isso daí?
Eu acho que vale muito a pena.
Você nunca participou de Olimpíada Internacional, por exemplo, na parte... Porque tem uma galera que vai lá pra Singapura, umas finais assim meio loucas assim, no exterior.
Eu cheguei quase.
Quase? Que ano que foi isso?
Foi no último ano do ensino médio, no terceiro ano.
Uhum. E estamos falando de qual ano do calendário aqui?
2018.
2018 você estava no terceiro ano do ensino médio.
Exatamente.
Ok, você entrou no primeiro ano em 2015, é isso?
2016.
Galera, esse é o tipo de armadilha que a gente coloca pra ver se a pessoa tá prestando atenção, entendeu? Não é nada a ver com falha técnica aqui e falha de cálculo. Não tem nada a ver isso, tá? Então, beleza, me conta aí da sua... Essa foi a melhor experiência de posição em Olimpíada assim, que você teve?
Foi.
E aí, me conta isso, que eu curto essa parte. Eu acho bem na hora.
Foi da Olimpíada Brasileira de Astronomia.
Uhum.
É, quem tá no ensino médio e agora também quem tá no nono ano, a partir de, se eu não me engano, quando você tira 7 na prova da Olimpíada Brasileira, você pode ir pras seletivas das Olimpíadas Internacionais. E aí são várias etapas, para eles irem afunilando o grupinho que vai ser selecionado para representar o Brasil nessas Olimpíadas. E aí eu fui passando dessas fases, eu cheguei na última fase, que era eu e mais umas 25 pessoas, que a gente estava competindo por... eram 5 vagas na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e 5 vagas na Olimpíada Internacional de Astronomia. Foi quase, eu cheguei perto, mas eu acho que na época eu não sabia me preparar muito bem, eu não tinha um cronograma muito bem definido de estudos. E geralmente para a Olimpíada você precisa ter uma disciplina melhor para estudar, quando você quer chegar mais longe, assim. E eu acho que na época, e era meu ano de vestibular, então eu também estava tentando conciliar com o meu vestibular, e aí eu acabei não estudando direito. E aí, assim, eu cheguei no finalzinho, foi quase, mas eu não consegui. Mas eu consegui acompanhar o pessoal que foi, assim, participar, mesmo de longe, foi super legal.
Ah, que bacana. E você saiu aqui do Integração, você foi pro Etapa, é isso?
Exatamente.
Como bolsista, certo?
Como bolsista.
E lá você encontrou uma rede de apoio também pra fazer esses grupos de estudo, assim? Ou era meio que por conta própria, com os alunos?
O Etapa tem uma infraestrutura muito boa, eles oferecem aulas preparatórias para essas Olimpíadas, então tudo quanto é tipo de Olimpíada que você imaginar, desde exatas até humanas, biológicas, então até as Olimpíadas práticas, assim, de biologia que você tem que ir para o laboratório, ou de física que você tem que ir para o laboratório, eles oferecem todo um apoio. E aí foi nisso que eu comecei a participar da Olimpíada Brasileira, assim. De fato, eu já tinha participado uma vez com o Diego, mas a gente não tinha um preparo, muita gente ainda estava entendendo como que funcionava a Olimpíada.
Sim, sim.
E aí, no Etapa, eles já tinham um preparo mais para ensinar os alunos, tinha professor dedicado exclusivamente para isso.
Ah, legal.
E aí foi quando eu estudei mais a fundo para a Olimpíada.
Bacana. E você se lembra, assim, da sua trajetória escolar? Qual que foi o momento que deu o estalo, assim, falou assim, putz, eu gosto de astronomia, é isso que eu quero? Teve algum momento que você se lembra, assim?
Eu já gostava muito de astronomia. E aí, quando eu tinha as aulas com o Diego gostava muito de astronomia. E aí, eu acho que ele encontrou alguém que gostava também.
Bateu,
e aí, a gente ficava conversando muito sobre isso. E aí, quando chegou lá, eu não queria... No primeiro ano, eu não queria entrar nesses grupos de Olimpíada, porque eu achava que eu não ia dar conta de estudar. Porque eu vim de uma escola pública.
Sim.
E o Etapa é uma escola particular que pega muito no pé. Então eu achei que eu não ia conseguir conciliar. Aí no segundo pro terceiro ano, eu falei assim, é a minha chance agora. Ou eu entro, ou eu nunca mais entro.
Sim.
E aí foi quando eu falei, não, eu vou tentar, se não der eu saio. E aí foi quando eu entrei, e aí quando eu entrei eu falei, não, isso daqui é muito legal pra mim. E aí quando eu comecei a participar dessas fases da Olimpíada Internacional, eu tinha que viajar, eu conhecia professores da USP, que hoje são meus professores dentro do Instituto.
Olha que legal.
E aí eu tinha contato com eles, e aí eles falavam de conteúdos muito específicos que eu gostava muito, e eu falei, não, é isso que eu quero. Eu não conseguia me ver fazendo outra coisa.
Ah, que bacana. E você falou assim que você não se sentia muito preparado, assim, mas a hora que você foi, você achou que você tava ali bem já, ou você tinha um gap ali com outra galera, assim, ou você chegou bem no grupo, adicionando, ou você era meio azarona ali?
Como que não, eu era meio azarona, eu tava bem atrás. Porque o pessoal entrou e o pessoal já fazia algum tempo as aulas. E aí eu entrei de cabeça ali, sem saber o que tava acontecendo. E aí eu tive que pegar, e aí o professor me ajudou muito na época, o Felipe. E o pessoal que fazia a Olimpíada também, não era muita gente, são grupos pequenos.
Sim, sim.
E eles também ofereceram muita ajuda, então assim, tudo que eu tinha dificuldade, eu sempre procurava eles, eu pedia pra eles me ajudarem, e foi aí que eu fui conseguindo acompanhar o ritmo. Se eu não tivesse pedido ajuda, eu acho que eu nunca teria conseguido.
Ah, que legal. Então, além desses grupos de apoio, né, não só lá na Integração, né, que você tinha lá com o Diego e tal, o importante é ter essas pessoas que te ajudam, né?
Com certeza.
Não necessariamente um grupo. Tem pessoas que tinham... Ah, senta aí que eu vou explicar pro seu negócio aqui.
É, eu acho que é muito importante. Eu acho que nada a gente aprende sozinho. Eu acho que quando você tem a ajuda de outra pessoa, além de tornar aquilo mais legal, mais divertido, você conversar com outra pessoa, às vezes você aprende muito mais fácil do que ficar quebrando a cabeça ali num livro por hora, sem entender o que o livro tá falando. E uma pessoa pode te explicar aquilo em 10, 15 minutos de uma forma muito mais didática. Então, eu acho que vale muito a pena você investir em perguntar para as outras pessoas. Se a pessoa não sabe responder, tá tudo bem, você acha um outro jeito.
E me diz uma coisa, aí beleza, você decidiu fazer astronomia.
Sim.
E aí como que foi esse momento? Porque eu não sei exatamente como que é isso na cabeça dos jovens, mas eu não vejo que seja uma área muito popular.
Sim.
É, e assim, como que foi esse momento de escolher o curso que você queria fazer? Você prestou outras coisas? Ou sempre foi isso? Você prestou em vários lugares? Como me fala desse momento de transição do ensino médio para a universidade? A escolha do curso? Como que estava a sua cabeça naquele momento?
Então, a minha mãe, minha família me incentivava muito a prestar engenharia. E muita gente que fazia a Olimpíada de Astronomia comigo queria prestar engenharia. Porque também é uma forma de você entrar na astronomia depois. Você pode trabalhar, por exemplo, construindo telescópios, entendi, coisas assim. Então é um caminho para chegar na astronomia. E aí eu comecei a pesquisar na internet a grade curricular da astronomia e a grade curricular da engenharia. E aí eu colocava as duas uma do lado da outra. E aí eu olhava as matérias de astronomia e as matérias de engenharia. Aí eu falava, não vou conseguir fazer engenharia. Não vai dar. Aí eu prestei a astronomia na USP. Porque, se eu não me engano, só tem três lugares aqui no Brasil. Que é a USP, a UFRJ, no Rio de Janeiro. E eu acho que é uma universidade do Ceará. Eu acho que é a Federal do Ceará, talvez.
Pode ser que sim.
E aí eu falei, bom, pro Rio de Janeiro eu não vou. Pro Ceará é mais longe ainda.
Tinha que ter uma coisa meio aqui, não?
É. E aí eu prestei engenharia na Unicamp, eu prestei engenharia mecânica. E eu prestei astronomia na USP.
Aquela cartinha na manga.
É.
Se der errado, eu vou pra Unicamp, é isso?
É. Aí ainda bem que a Unicamp deu errado, porque aí não tinha como minha mãe me convencer a ir pra Unicamp.
Ah, deu ruim na Unicamp ali, entendi.
Deu ruim na Unicamp.
E aí você passou direto na USP, então?
Passei.
Economia. Puxa, aí é a festa, né?
Aí, nossa, foi muito legal.
Ui, que legal. E como que foi esse... Você tá no último ano do curso já?
Não, eu tô no penúltimo. Ano que vem é o meu último.
São 4 anos?
São 4 anos.
Tá, ok. Tá no penúltimo ano aí. Como que foi essa entrada na universidade pra você, assim? É um universo muito, muito louco, muito diferente. Como que é o curso de astronomia? A galera já chega com um telescópio debaixo do braço? Porque todo curso tem um estereótipo, né?
Sim.
É, você já chegou, tipo, na lista de material ali, tem telescópio, luneta. Como que funciona o curso?
Não, todo mundo acha que o astrônomo vai ficar sentado olhando para o céu. Mas eu falo que o que a gente menos faz é olhar para o céu.
Exatamente.
Porque a gente precisa daqueles dados impressos na nossa mão. Então são outros telescópios que observam para a gente. Assim, quando eu cheguei lá... o pessoal me recebeu muito bem. O Instituto de Astronomia é um lugar maravilhoso.
É.
Assim, eu falo que é uma família, porque
que
fofo. É um instituto bem pequenininho. Ele começou pra pesquisa mesmo, ele era voltado só pra pesquisa. E aí eles decidiram recentemente, eu acho que faz uns 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, que eles decidiram abrir o curso. Então é um curso muito recente. Então é um lugar bem pequenininho. As salas, assim, cabem 20 alunos no máximo. E aí, todo mundo se conhece.
Ah, que bacana.
Então, virou uma super família. E aí, a recepção que a gente tem com a galera que tá entrando é realmente, assim, pra mostrar pra eles o lado bom do lugar.
Entendi.
E a gente tenta ser muito amigável. Então, assim, você se sente muito bem lá dentro.
Ah, que legal.
As pessoas te acolhem muito bem.
Assim, eu acho que isso é importante porque as disciplinas não devem ser coisa fácil.
Não.
Então, se você não tiver apoio dos seus colegas ali, acho que o clima fica pesado, né?
Sim, a gente tem muita disciplina da física e da matemática. A gente quase não tem disciplina no instituto mesmo. Agora que a gente tem um pouquinho mais, porque já tá chegando no final do curso.
Ah, tá.
Então, são as matérias mais específicas. Mas principalmente no começo, as nossas aulas são junto com a galera da física e com a galera da matemática. Então, assim, é muito engraçado porque fica o Instituto de Astronomia aqui, aí na frente fica o da Física e do lado fica o da Matemática. Aí era assim, a primeira aula era na Física, aí a segunda aula era na Matemática, a gente saía correndo no meio da chuva com um monte de guarda-chuva pra chegar na Matemática. Aí a gente chegava na Matemática, aí a gente almoçava, aí a outra aula era no Instituto de Astronomia, a gente tinha que voltar correndo debaixo do guarda-chuva. Em São Paulo chove muito, né? Então era sempre com o guarda-chuva.
E vocês são os descolados, então? Eu quero saber disso. Ali no campus. Tá ali no meio. Tem o triângulo ali. Astronomia, física e matemática. Vocês são os mais legais?
Com certeza.
Ah, sabia.
Com certeza.
E você já conhecia os professores, então, assim, alguns ali?
Alguns eu já conhecia.
E a galera ali, quando você entra e tal, tem muito incentivo pra galera que fez as Olimpíadas, medalhistas, assim? Você conhece pessoas que foram medalhistas de Olimpíadas, colegas seus, assim, ou não?
Eu conheço, assim, quando você entra, você sai perguntando pras pessoas e aí as pessoas falam que elas prestaram também. Mas não é uma coisa que se discute muito lá dentro. Uhum. É mais, assim, uma história de vida.
Sim, sim.
Não, o pessoal não discute muito, a gente não... Agora que começou a falar um pouco mais, porque dá pra entrar pela medalha, né? Uhum. Mas quando eu entrei, ainda não era possível entrar na USP por medalha. Uhum. Então, na Unicamp eu acho que já era. Na USP, não.
Entendi.
A USP veio depois disso. Então, aí a gente não falava muito de Olimpíadas, assim. Às vezes, no meu grupo de amigos, eu falava, nossa, eu tive que ir pra tal lugar por causa da Olimpíada. Aí, outro amigo falava, nossa, eu também fui no ano anterior. E a gente ia descobrindo essas coisas, assim, em conversas.
Ah, bacana. Viu, e uma coisa que me veio na cabeça, eu nem escrevi aqui. Você tá no terceiro ano. Você teve praticamente 2 anos online?
Sim, metade do meu curso.
Nossa, e aí, como que foi? Me conta. Surgiu, assim, foi bom, foi ruim, foi péssimo? Como que você vê essa parte da pandemia aí?
Pra mim foi péssimo. Porque, assim, quando eu entrei na astronomia, eu passei o meu primeiro ano lá, presencial.
Uhum.
E eu lembro que eu amava aquele lugar, assim. Eu descia do ônibus. A prefeitura de Vinhedo,
uhum,
ela dá o ônibus pra levar em algumas universidades. Tem que ter um número certo de alunos.
Sim.
Mas aí a gente tinha os inscritos pra ir pra USP, que eram suficientes. Então eu ia todos os dias e voltava com o ônibus da prefeitura.
Uhum.
Então, eu lembro que eu descia do ônibus e ele me deixava na porta do Instituto de Física.
Ah,
e aí eu olhava e eu falava, nossa, como eu amo esse lugar. E aí eu ia pra lanchonete, pegava um pãozinho na chapa, ia pra minha aula, toda feliz, encontrava meus amigos. E eu sempre tive dificuldade de estudar sozinha.
Uhum.
Então, eu gosto de estudar com outras pessoas. Então, ali ter gente pra conversar, pra discutir um exercício, pra dar risada... E eu gosto de ter separado o meu ambiente de descanso e o meu ambiente de estudo. Eu não consigo fazer as duas coisas no mesmo lugar.
Entendi.
E aí, do nada, do dia pra noite, eu tive que ficar dentro de casa. E aí eu não consegui me adaptar. Então eu não conseguia assistir as aulas online, eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer as coisas da minha iniciação científica.
Uhum.
Aí eu ficava muito tempo no computador, aí eu não aguentava mais olhar pra tela. Só que a única forma de interagir com os meus amigos era por chamada de vídeo.
Olha...
Então aí foi péssimo, assim, eu não aguentava mais, eu procurei uma psicóloga pra me ajudar a trabalhar isso.
Uhum.
E aí agora que eu tô voltando a ir pra universidade de vez em quando, uhum, a ver meus amigos, a estudar juntos, mas foi bem difícil, assim, esse período. E aí a gente teve que se adaptar, assim, a gente fazia chamada de vídeos pra tentar estudar por chamada de vídeo.
Ah, entendi.
Pra...
Todo mundo de pijama.
Todo mundo, assim. Às vezes a gente nem ligava a câmera porque nem dava. Não tinha condições de ligar a câmera.
Era melhor a câmera desligada.
Era.
Eita, mas que bom que tá voltando, então.
Sim.
Ah, e ainda mais você indo pro último ano. Agora que vai começar as matérias mais legais, né?
Sim.
Tem que tá no campus, pô.
Tem que tá no campus. Agora tem o que a gente chama de TG, né? Que é o trabalho de graduação. Pra alguns é TCC, pra gente é TG.
TG.
E aí eu falei, nossa, fazer isso em casa sem a ajuda dos meus amigos não vai dar certo.
Então, bora lá. Tomara que volte tudo certinho aí, galera. Vacina e vacina todo mundo. Uma coisa que eu quero saber, que eu tenho minhas dúvidas aqui. Tem coisas que você aprendeu aí na universidade que é muito diferente do que você aprendeu na sua vida antes da universidade sobre astronomia? Tipo assim, não sei, algum mito que você desmistificou, porque a galera da matemática tem um pouco disso, né? Umas doiduras assim, você vai conversar com alguém que é matemático e fala assim, ah, porque tal coisa zero, né? Então não é nada. Não, mas zero não é nada. Aí começa umas teorias muito doidas, assim, de matemática. E não tem nada. Tem alguma coisa de astronomia que você aprendeu, que você falou assim, caraca, eu aprendi errado a vida inteira?
Eu acho que não. Mas eu acho que as coisas fizeram sentido. Porque assim, na astronomia, geralmente eles costumam... Tem uns mitos mais corretos, assim. Não, uhum, não é nada muito discrepante da realidade. Mas você nunca entende por quê. Você olha e você fala assim, nossa, não faz sentido nenhum isso.
Você aceita.
É. Aí chega na faculdade, você vai tendo as matérias, você vai falando, nossa, faz um pouco mais sentido agora.
Entendi.
E aí, e aí na, E, por exemplo, na física, quando a gente tem as aulas de física, que os professores de matemática não escutem isso. Mas, às vezes, a gente dá umas, assim, escapadas da matemática, sabe? Tipo assim, a gente faz umas contas que o matemático não veja essa conta, porque senão ele vai brigar com a gente.
Olha, eles vão brigar com qualquer um, fica tranquila. Não só com vocês. Mas deixa eu... Uma outra pergunta aqui que tá fora da pauta. Hoje eu tô on fire aqui pra... fora da pauta. Como que você vê... ou como você encara, ou você já conversou com alguém, eu quero saber disso, que chegou na sua cara e falou da Terra plana. Então, você já viveu um momento desse? Ter que discutir com alguém sobre se a Terra é plana ou não? Sabe, conhecimentos adquiridos há mais de 2000 anos atrás, que tem que ficar explicando pra pessoa?
Eu acho que eu nunca cheguei a ter que explicar pra alguém que realmente acreditasse. O pessoal às vezes brinca lá dentro da universidade com isso.
Ah, mas você sabe que tá mentindo.
É umas piadas internas. Assim, já aconteceu de, por exemplo, ter umas pessoas na USP que eram de outros cursos, às vezes de humanas, alguma coisa assim. E aí a gente tá passando, indo pro nosso instituto, e aí a pessoa tá distribuindo folhetos. E aí a gente vai olhar o folheto e alguma coisa, tipo, não, porque a gravidade não existe.
Olha.
E aí a gente... Aí tem algumas pessoas... Eu nunca parei pra bater boca, pra discutir. Sim. Eu só pegava o folheto e falava, tá bom, e eu ia embora.
Achava que era uma piada.
Mas tinha colegas que paravam e discutiam com a pessoa e tentava convencer a pessoa de que não era assim. E a pessoa era fundamentada, assim, na filosofia.
Sim.
Não era nada matemático, físico, nada. Era na filosofia, alguma coisa assim. Aí...
E qual filosofia? Porque tem várias aí.
Não, eu nem dava atenção. Eu só passava embora mesmo. Mas eu nunca fui de entrar nessas...
Essa seara.
É. Entendi. Mas meus amigos às vezes entram, assim, já tinha amigo que queria ir nas conferências da Terra plana pra ver como que era.
Puxa, ia dar uma briga, hein?
Ia dar, ia ser muito engraçado, mas eu nunca fui de entrar nessa.
E qual coisa mais louca, mais da hora que você aprendeu no curso até agora? Que você falou assim, malandro, olha isso, que da hora.
Eu acho que são as coisas... Mas de relatividade, assim, é muito difícil pra mim explicar e entender ainda.
Pra mim, mais ainda. Fica
tranquilo. Mas assim, por exemplo, quando eu assisti a Interestelar, era aquele filme que você olhava assim e você falava, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Aí agora, às vezes, eu olho e falo, putz, agora eu acho que eu entendi o que tá acontecendo. E aí, eu acho que esse foi o momento, assim, mais legal, quando eu assisti Interestelar, depois de ter começado a astronomia, e algumas coisas terem feito sentido pra mim. Olha. Aquelas coisas de espaço-tempo, sabe?
Sim, sim.
Por que aqui é um... O tempo passa de um jeito, em outro lugar o tempo passa de outro. Ainda é muito difícil pra mim entender isso.
Sim.
Mas aos pouquinhos, conforme eu vou entendendo, aquilo pra mim é muito legal.
Nossa, e você acha que... Aliás, você conseguiria explicar o que é a quarta dimensão, por exemplo? Porque eu já tentei ver os vídeos do Carl Sagan explicando. E vai bem até uma hora, mas uma hora ele me perde.
Eu acho que eu não vou conseguir explicar.
Você mantém contato com a galera das antigas, assim, do fundamental, assim? Você tem contato do ensino médio, fundamental? Você tem contato com essa galera?
Eu tenho um contato pelas redes sociais.
Sim, sim.
Alguns amigos permaneceram, alguns amigos eu vejo às vezes, de finais de semana, mas não é muita gente.
Ah, e a galera, tipo, faz umas perguntas meio merda igual eu faço assim pra você, porque eu acho muito legal a astronomia. Então, tipo, a galera que não tá nem perto desse curso, assim, das exatas, começa a fazer umas perguntas meio tontas, assim, pra você?
Ah, às vezes eles perguntam algumas coisas de buraco negro, coisas assim, que eu acho que é o que mais chama a atenção das pessoas.
Sim, sim.
Mas eles costumam me zoar muito, assim, com coisas de astrologia, com coisas de ET.
Ah.
Eles me zoam muito.
Entendi.
Todo mundo que olha pra minha cara pergunta qual que é o mapa astral.
Ah, olha, mas tem...
Todo mundo.
Você responde o quê? Eu quero saber a sua resposta pra essa pessoa. Que confunde astronomia com astrologia.
Se for uma pessoa que eu não tenho intimidade, eu falo, eu tento explicar pra ela, olha, astrologia é diferente de astronomia, eu não mexo com essa parte de signos.
Sim.
Eu estudo realmente os astros e tal. Se for algum amigo que eu sei que tá me zoando, Aí, às vezes, eu entro na brincadeira e aí eu começo a fazer umas previsões, assim, todas erradas.
Sim, sim, sim.
Mas aí eu tento entrar na brincadeira.
Tem uma coisa que eu fazia na escola que eu adorava. Não sei se você já fez isso, mas fica a dica, né? Você chega, pega o jornal da manhã, antes da galera entrar na sala de aula e tal, e você pergunta assim pra pessoa, ah, qual que é o seu signo que eu vou ler aqui pra você? A pessoa fala, sei lá, Áries. Aí você vai lá e lê o escorpião. E só muda as palavras, alguma pra... E a pessoa, olha, mas é mesmo. Daí, ah, não, peraí que eu li errado aqui. Eu adorava fazer isso. Eu pegava
é uma todo ótima mundo. Estratégia, gostei.
É, e tem aquele meme, né? Você fala assim, ah, qual que é o seu signo? Você fala assim, ah, o meu signo é camaleão. Ah, mas isso não existe. É o seu também.
É uma boa ideia.
Essa é maravilhosa. Ó, deixa eu ver aqui, porque eu me perdi. Ah, tá. Faculdade, estamos na faculdade ainda.
Sim.
Ok, terceiro ano. E você tá fazendo iniciação científica.
Sim.
Certo? E aquele nome enorme, cheio de letras e nomes estranhos que você mandou pra gente aqui, é sua tese, você tá participando dessa pesquisa, me conta sobre essa pesquisa que você tá fazendo aí, sobre planetas que estão num lugar e não deveriam.
Então,
como você caiu nisso?
Quando a gente entra na astronomia, a gente não tem que fazer um estágio, né? Por exemplo, o pessoal da engenharia, da arquitetura, geralmente fazem estágios em empresas pra ter contato com a área. A gente da astronomia não tem que fazer estágio.
Olha!
Porque é meio difícil você encontrar um estágio de astronomia. Então, quando a gente entra no primeiro ano, a gente é muito incentivado a procurar uma iniciação científica. Porque a carreira de astronomia, ela é principalmente de pesquisa. Então, é pra ser pesquisador mesmo. Você pode trabalhar... No currículo, assim, a gente é formado para trabalhar com grande quantidade de dados. Então, se a gente quiser trabalhar, por exemplo, num banco, numa empresa, a gente tem capacidade para fazer isso. Mas, se você quiser seguir a área da astronomia, 90% é fazer pesquisa científica mesmo, carreira acadêmica. Então, a gente é incentivado a buscar uma iniciação científica. Aí, tem uma professora nossa, que é a Jane Gregório, que ela faz um evento quando a gente está no primeiro ano, e ela apresenta vários professores do instituto. E eles falam qual que é a pesquisa deles. Então, cada um mexe com uma coisa diferente. E não é todo mundo, todos os professores que vão lá, mas a maioria vai. E aí, tipo, se você tem interesse em alguma área, você pode conversar com o professor e perguntar se ele quer te dar uma tutoria, uma iniciação científica. Quando ela fez esse evento, eu olhei tudo aquilo e eu falei, nossa, super legal, mas não foi... Nenhum deles foi aquele que eu olhei e falei, nossa, é isso que eu quero. Aí ela falou, olha, se vocês não encontrarem aqui, não tem problema. Ao longo do ano, vocês vão conhecendo outros professores e vão encontrando. E, por exemplo, quando isso era presencialmente ainda, né?
Tá.
Tinha uma palestra toda quinta-feira que chamava Astronomia ao Meio-Dia. Que era no auditório do IEG, que é o Instituto de Astronomia. E eles levavam professores ou doutorandos, pós-doutorandos do instituto, às vezes gente de fora, pra falar sobre a sua pesquisa, pra fazer uma pequena apresentação. E era de uma forma mais didática, que era justamente pra todo mundo do instituto. Então, não só pra professores, porque tem aquelas palestras que são mais difíceis.
Sim, sim.
Esse era numa linguagem mais acessível pra todo mundo.
Ah, legal.
Então, eu e os meus amigos, a gente costumava ir toda semana. Era super divertido.
Eu imagino. Poxa, uma festa.
E aí a gente chegava... E aí, numa vez, eu cheguei lá. E aí um cara, que é o Hélio Perottoni, ele tava apresentando a pesquisa dele. Ele é pós-doutorando do IEG.
Só isso?
Isso, ele não é professor ainda.
Ah, tá. Ele é pós-doutorando.
Ele é pós-doutorando.
Ah, estudou pouco na vida. Peraí, rapidinho, um parênteses. É E-A-G?
IAG, que é o Instituto de Astronomia Geofísica. E aí tem o Ciências Atmosféricas, que não tá na sigla.
Mas ele entra...
Ele entra também.
Porque eu ouvia você falando IAG, e eu falei assim, mas esse G tá onde?
É a Geofísica.
Geofísica, tá. Desculpa, continua aí.
E aí eu falei, quando ele apresentou, era uma palestra sobre galáxias que se colidiam, e aí a gente conseguia encontrar as estrelas dessa galáxia que se colidiu com a nossa. E eu olhei aquilo, e aqueles desenhos, aqueles gráficos, e eu falei, nossa, que legal, é isso que eu quero. Aí eu falei, agora eu tenho que pensar numa forma de chegar nele.
Sim, sim.
Porque eu continuo sendo tímida, né? Mas eu era muito tímida. E aí meus amigos me incentivando, não, vai lá. Aí acabou a palestra, eu cheguei nele, cutuquei ele, falei, então...
Você cutucou um pós-doutor, Laís? Que absurdo!
Cutuquei. E aí eu falei pra ele, olha, E aí, você pode me dar uma tutoria ou uma iniciação? Porque a gente começa pela tutoria.
Você chegou na lata, assim?
É, eu falei assim, olha, eu gostei muito do que você tá fazendo, quero fazer também.
Ah, tá ok.
E aí, a gente começa com a tutoria, né? Que antes da iniciação científica. Que é mais assim, eles passam uns livros sobre o assunto pra gente ler, ver se a gente gosta, ensinam algumas coisas. E aí ele falou, olha, eu não sei se eu posso, porque eu sou pós-doutoranda, eu não sou professor. Vou ver e te falo.
Ok.
Eu falei, tá bom. Aí ele entrou em contato comigo uns dias depois e falou, olha, posso. Aí eu apareci na sala dele um dia, e aí a gente estudou alguns livros daquela área. E aí eu falei, é isso que eu quero mesmo.
Demorou, bora.
Demorou, vamos. Aí a gente fez um projetinho, pediu bolsa, tudo. E eu comecei no meu projeto.
De iniciação científica, então.
De iniciação científica.
Então, só lembrando pra você que se perdeu nessa conversa, é esse rolê de colisão de galáxias, é isso?
Isso.
Tá, estamos nesse nicho aí, então vamos lá.
Aí, o meu projeto, ele não é especificamente buscar exoplanetas, que nem tá no artigo que eu participei.
Exoplanetas são planetas de fora.
São planetas que não estão no sistema solar, não orbitam o Sol.
Ah.
Então, todo planeta que não orbita o Sol, a gente chama de exoplaneta.
Ok, o Sol, nosso solzinho querido.
Isso, o planeta é só os planetas daqui da nossa vizinhança solar.
Ah, tá. Todos os outros que não são aqui, que não estão rodeando o Sol, são exoplanetas.
São exoplanetas.
Olha lá. Check aqui no aprendizado.
E aí, esse é uma pesquisa mais desse meu orientador, que é o Hélio. E aí, só que é uma coisa que conversa muito com a minha pesquisa. Então, ele ia publicar esse artigo e ele perguntou se eu gostaria de ajudar ele a terminar essa pesquisa e a publicar o artigo.
Olha.
E aí eu entrei ajudando. Como eu ainda sou só uma estudante de graduação, eu não conseguia fazer coisas muito elaboradas.
Sim.
Então eu participei de uma parte mais básica. Mas foi aí que eu entrei no artigo. E aí eu fui aprendendo algumas ferramentas que eu ia usar na minha pesquisa.
Na sua pesquisa seria o trabalho de graduação? Ou não necessariamente?
Ainda não.
Ainda não.
Mas eu pretendo tornar essa pesquisa o meu trabalho de graduação.
Okay.
Falei, não, eu já tenho muita coisa pra estudar aqui, eu não vou fazer outra diferente, não. Vai ser essa mesmo.
Meio loucura.
É.
Mas assim, qual que é o título do artigo que você ajudou a escrever? Então, me fala, porque é difícil de ler. Você lembra de cabeça?
Traduzindo em português, é...
Pô, deu uma carteirada aqui, hein, galera. Poxa, pode falar em inglês,
Não, eu prefiro falar em português. É tipo... A pesquisa por exoplanetas extragalácticos.
Obvia.
Que é assim, exoplanetas que não estão na nossa galáxia.
Okay.
E aí, a gente tá, como a gente estudou uma estrelinha específica, aí ele fala o curioso caso dessa estrelinha, que aí é uma...
Olha, é quase uma aulinha pro ensino fundamental 1 que você tá fazendo aqui pra mim. Curioso caso da estrelinha e tal coisa. E eu tô entendendo, eu tô gostando.
Que
um
bom.
Pouco preocupado, mas eu tô gostando. E qual que é o nome da estrela que você escreveu lá?
É BD mais 20... Eu não vou lembrar o resto da estrela.
2000 e tra lá, né?
É 21, não sei das quantas.
Meu Deus, mas o que tem de curioso nesse caso aí? Eu quero saber agora, eu vou ler, mas talvez eu demore alguns meses pra terminar de ler esse negócio. Me dá um resumo.
É que é uma estrela que ela tá na nossa galáxia, então assim...
Via Láctea, estamos falando.
Na Via Láctea.
Não mudou o nome até...
Não, é a nossa galáxia.
Tá, ó, Via Láctea, galera, vamos lá, vamos
comigo. Aí, quando a gente estava estudando a nossa galáxia, a gente viu que essa estrela, ela tem propriedades diferentes das estrelas que nasceram aqui. Então, a gente viu que ela tem uma órbita diferente, uma composição química diferente. E aí, a gente viu que ela tem planetinhas.
Olha.
Então, assim, pode ser que essa estrela veio de uma outra galáxia que colidiu com a gente. E ela tenha planetas. Se ela tem planetas, então esses planetas não nasceram aqui. Eles nasceram em outra galáxia.
E vieram junto com ela.
Então aí é um exoplaneta extragaláctico.
Nossa, isso aí dá uma edição de quadrinho que extragaláctico já é um nome bacana.
Aí, ó, vou ensinar outro nome legal.
Vai lá.
Essa área de pesquisa, que a gente estuda essas colisões de galáxias a gente tenta buscar estrelas que vieram de fora, a gente chama de arqueologia galáctica.
Olha, que legal, cara!
Então, a gente tem a arqueologia aqui de buscar fósseis de dinossauro e tudo mais.
Sim.
E aí, nesse caso, como a gente está estudando estrelas, é a arqueologia galáctica.
Tudo que tem galáctica, no final, fica mais legal.
tem, é
qualquer verdade. Coisa, macramê galáctico. É muito mais legal que o macramê normal, mas muito mais legal.
Eu concordo.
Poxa vida, que legal. E como que é essa observação? Eu sei que deve ser, assim, extremamente complicado, mas já que você já se propôs a explicar pra mim de um jeito muito mais lúdico, falando de estrelinha e tudo mais, como que acontecem as observações, assim? Porque você falou que são muitos dados, 90% Sim. do seu trabalho são dados, mas e esses 10%? É a parte mais legal ou não é? E como que é?
Você fala, como assim? É a gente trabalhar com esses dados?
Antes dos dados, a observação.
A observação. A gente pega os dados desses grandes telescópios. Então, por exemplo...
Isso é público?
É público.
Olha!
Então, assim, tem o SOAR no Chile, tem o Gemini no Chile, que são aqueles... Quando a gente vê os telescópios do Chile, são aqueles grandes telescópios que ficam no deserto. Então, o Brasil, ele tem um consórcio com esses telescópios, então a gente pode pedir tempo para observar.
Olha!
Só que tem os telescópios, por exemplo, que ficam fora que ficam no espaço, né? Por exemplo, Gaia.
Sim.
E aí esses telescópios observam o céu e eles montam um catálogo. Então, por exemplo, Gaia, ele monta um catálogo de todas as estrelas que ele observou. E aí tem lá a velocidade dessas estrelas, a paralaxe. A paralaxe é um ângulozinho que a gente mede no céu. E aí tem várias coisas que ele vai medindo e aí depois ele disponibiliza uma tabela bem grandona. Com todas essas estrelas...
Imagino que deve ser nada simples.
Né? Não, é uma coisa assim, 500 mil de estrelas, coisas desse tipo. E aí tem os outros telescópios, no meu caso eu uso o Galá, que é um outro telescópio que tá aqui na Terra, mas aí ele é especializado em observar a composição química. Então ele vai ver a composição química das estrelas e depois ele vai disponibilizar uma tabelona com todas as estrelas que ele observou, e com todos os elementos químicos, essas coisas que ele mediu.
Tá, dá uma freada aí, calma aí, vamos lá. Um passo pra trás.
Tá bom.
Como que um telescópio observa os elementos químicos? É por ondas de alguma coisa?
Isso.
Olha, gente, eu tô muito bom hoje. Eu assisti Cosmos, eu tenho que admitir, mas eu não lembro muito. Como que é essa observação de elementos de coisas que estão muito longe?
É assim, as estrelas, elas vão emitir em todos os comprimentos de onda, que são... a luz, por exemplo, a luz azul, ela tem um comprimento de onda.
Sim.
A luz vermelha tem outro comprimento de onda.
Uhum.
A luz verde tem outro comprimento de onda, e assim vai.
Uhum.
E aí, todas as estrelas vão emitir em todos os comprimentos de onda.
Okay.
Então, ou seja, é como se a gente estivesse vendo todas as cores.
Uhum.
E aí, a gente vai olhar pra essa estrela e aí a gente vai ver o espectro dela, que é ver todas essas corezinhas.
Tá.
Só que aí a gente vai ver que, por exemplo, em determinado comprimento de onda, em certa corzinha, tá faltando luz. E aí, se tá faltando luz, é porque alguma coisa pegou essa luz.
Ah, olha lá.
E aí, a gente vai na tabelinha de elementos químicos. Cada elemento químico vai roubar a luz de um certo comprimento de onda. Então, vai roubar uma cor. E aí a gente vai olhar naquela
tabelona ali.
Isso, da estrela que a gente observou, e vai ver as luzes que estão faltando. E aí, se tá faltando aquela luz, é porque tem aquele elemento químico lá que tá roubando essa luz.
Ah, entendi. Então, pra você que achava ruim decorar a tabela periódica, agora você tem que decorar a tabela periódica das cores. Putz grila, que legal. É tipo assim, se eu tô vendo uma pétala vermelha, vermelha é a cor que ela não é, na verdade, que é o que ela tá refletindo, é isso?
Isso.
Malandro, nota 10 pro Brunão! Então é mais ou menos isso, aí você vê um planeta lá longe, pra Castelo, e aí você vê o comprimento de onda dele, caraca!
Isso, e aí a gente consegue ver, assim, nessas coresinhas que estão faltando, quais elementos químicos estão lá. E aí a gente consegue medir isso, por exemplo. Porque vai chegar um pouquinho dessa cor, mas vai chegar menos do que deveria.
Ok.
E aí a gente vai ver quão menos tá chegando e tudo mais. E a gente consegue medir quanto tem desse elemento químico lá dentro.
Ah, e você consegue saber a composição do planeta. Ou pelo menos ter uma boa estimativa do que tem naquele planeta. Só pelo comprimento de onda dele.
Isso. A gente vê principalmente de estrelas. De planeta é bem mais difícil.
Ah,
porque o planeta só vai refletir a luz da estrela.
Ah, entendi.
Mas aí é principalmente de estrelas. Aí a gente vai ver da estrela. E aí a gente consegue ver. Assim, quanto mais longe estiver a estrela, mais difícil é fazer isso.
Sim.
Então, a gente geralmente tem para as estrelas que estão mais perto da gente.
Que são, tem medições mais apuradas.
Exatamente.
Mas rola umas estrelas muito distantes, assim?
Rola. O mais difícil, assim. Quanto mais distante for a estrela, mais tempo a gente tem que virar o telescópio para ela e ficar
observando.
Observando. Então, assim. Então, quando a gente quer observar alguma estrela e a gente faz lá o pedido de tempo, a gente fala, olha, a gente precisa de tantas horas porque essa estrela tá muito longe.
Entendi.
E a gente tem que ficar com o telescópio lá tantas horas pra conseguir ter alguns dados.
E não rola umas outras estrelas, uns planetinhos chatolino que entra na frente, assim? Ou você sabe que não vai ter ninguém na frente? Tipo, tinha o galera que entra na foto, assim, aparece na foto, sabe? Como que você sabe que você vai mirar naquela estrela, ela vai ficar na tela por tanto tempo?
É que a gente vai pelas coordenadas da estrela, então é que nem quando a gente tá achando um lugar aqui no planeta. A gente tem a latitude e a longitude do planeta.
Essa tá sendo bem boazinha, porque vai ser bem mais difícil.
Não, mas é bem parecido.
É?
É um sistema de coordenadas bem parecido.
Tá.
A gente tem a latitude galáctica e a longitude galáctica.
Olha, galáctica é muito legal.
E aí a gente vai localizar essa estrelinha. Tem outros sistemas de referência também que a gente pode usar, tipo. E aí é uns nomes mais difíceis, tipo ascensão reta, declinação, umas coisas assim, é mais difícil. Mas aí a gente vai localizar essa estrelinha e a gente vai mirar o telescópio. Esse telescópio, ele vai ter um motor. E ele vai acompanhar a rotação da Terra. Então, conforme a Terra vai girando, ele vai girando junto. E aí ele vai sempre estar apontado para a estrela.
Entendi.
E aí pode acontecer de passar, por exemplo, um avião na frente, pode acontecer.
Graças.
E aí a gente vai perder um pouco dos dados. Mas se não passar nada, a gente vai ter bastante horas observando aquela mesma estrela.
Olha. E agora você está fazendo monitoria no observatório?
Eu faço monitoria no observatório.
Como que surgiu isso? Você viu lá no jornal ou você foi atrás? Como que funciona?
Então, o observatório, ele é daqui de Valinhos, que é a entrada por Vinhedo, o Abraão de Moraes, ele é da USP. Então é por isso que os estudantes da USP têm a oportunidade de trabalhar lá.
Olha.
Aí tem eles abrem bolsas todo ano.
Sim.
E aí, como eu ainda não tinha, eu tava no primeiro ano quando eu comecei, eu ainda não tinha muita experiência para começar uma iniciação científica. Eu ainda tava procurando que área que eu queria estudar. E aí eu falei, nossa, deve ser legal eu ir pro observatório. E como o observatório é bem pertinho de casa, eu já tinha ido lá muitas vezes e era tipo um sonho de infância trabalhar lá.
É, seu quintal, assim, você conhecia...
É, eu, como eu gostava de astronomia, eu vivia pedindo pra minha mãe me levar lá.
Olha que legal.
E aí eu falava pra minha mãe, nossa mãe, um dia eu vou trabalhar aqui. Aí quando abriu a bolsa do observatório, eu falei, eu vou me inscrever.
Eu quero.
Aí eu me inscrevi, e aí eu consegui uma bolsa, e aí eu fui trabalhar no observatório. E aí, assim, era uma vez por mês...
Isso desde o primeiro ano você conseguiu já?
Foi. Ah, foi mais ou menos no meio do ano, assim, de 2019.
Ok. Antes você tava comendo pão na chapa, tava curtindo...
Eu tava curtindo a faculdade. E aí, era uma vez por mês. A gente atendia o público no final de semana.
Ok.
E era muito legal porque, como o pessoal vem de São Paulo, eu era a única que morava aqui em Vinhedo. O pessoal vem da USP de São Paulo.
Você ia de bike.
Então, a gente dorme lá no alojamento, até porque os atendimentos ao público acabavam tarde. Então era muito difícil, assim, pra voltar pra São Paulo e vir no outro dia de novo.
Entendi.
Então tem um alojamento lá, um dormitório.
Olha.
E era super divertido, porque aí, assim, conta os bastidores
do
observatório. Depois que o público ia embora, a gente jantava tudo, a gente tinha que cozinhar. Aí a gente cozinhava, jantava, aí a gente voltava lá pra cúpula do telescópio, abria o telescópio de novo.
Olha.
Aí a gente pegava um monte de cobertinha e ficava lá a madrugada inteira observando o que a gente quisesse no céu.
Free telescópio.
Sim.
Vocês miravam onde? Nossa, que legal.
A gente tentava achar, assim, sabe? A gente procurava umas coisas muito difíceis no céu e a gente tentava achar as coisas mais difíceis.
Já acharam alguma coisa muito louca assim?
Teve uma vez que a gente acha que a gente achou Urano. Assim, a gente viu um pontinho azul, parecia Urano. Eu gosto de acreditar que era Urano.
Você apega assim.
É.
Tá ok.
Não sei se era, mas eu gosto de acreditar que era.
Olha.
Porque o telescópio de lá é bem grande, assim, então ele consegue observar mais longe.
Ah.
Aí a gente acha que era Urano mesmo.
Que bacana. Eu vou te falar uma coisa. Você é bem pedagógica nas suas explicações.
Ah, que bom.
Você tem alguma intenção de ser professora, assim, seguir essa carreira. A palavra carreira, Bruno. Carreira. A carreira de professor passa pela sua cabeça alguma coisa assim?
Eu não sei se eu chegaria a ser professora, mas eu participo de muitos outros projetos de educação.
Olha, que legal. Conte mais sobre isso, que eu não sabia dessa, mas posso estar na pauta. Como assim?
Tem um projeto da USP que chama o Projeto Cecília. Ele ultimamente ele tá bem famoso, assim, se pesquisar lá no Google o Projeto Cecília vai aparecer bastante coisa. A gente atende escolas.
Quem foi Cecília?
Cecília, ela mediu o espectro do Sol. A composição química do Sol.
Cara, as mulheres na astronomia são da hora, né, cara? Tem muito cientista. Eu tô tentando achar uma palavra que não seja... que eu não tenho que cortar depois. Mas são muito boas, né? Como tem contribuição de mulheres na astronomia. Impressionante, cara. Tem alguma explicação pra isso?
Eu acho que talvez elas fossem um pouco mais valorizadas do que em outras áreas, talvez.
Toma isso aí, galera. Toma essa aí e passa de mão. Da hora, curti. Tá, desculpa, você tava falando do Projeto Cecília.
Ele era presencial em 2019. E ele atendia as escolas da Grande São Paulo. Então, o pessoal ia lá e levava uns telescópios, umas oficinas nas escolas. Quando veio a pandemia, a gente teve que se adaptar. E a gente começou a atender as escolas online. Então, assim, como é muitas escolas que se inscrevem, tem um sorteio. Seleciona algumas escolas. E essas escolas, a gente atende por 2 semanas, cada escola. A gente usa a plataforma Slack, que é tipo um WhatsApp.
Olha.
Só que ele tem alguns recursos a mais. E aí, cada dia a gente disponibiliza uma atividade para os estudantes fazerem. Então, por exemplo, hoje eles têm que assistir uma aula. Amanhã eles têm que fazer um experimento em casa. E aí a gente faz experimentos com coisas que eles têm em casa, assim, papel, sulfite, copo. Às vezes, o máximo, assim, é eles precisarem de um CDzinho que eles vão cortar. E aí eles fazem o experimento. Eles estudam as 3 áreas do nosso instituto, a astronomia, a geofísica e as ciências atmosféricas. Então eles aprendem as 3 áreas. E a gente tem vários monitores que ficam disponíveis todos o dia no Slack. Então tem os monitores da parte da manhã, os da tarde e os da noite. E aí a gente vai tirar todas as dúvidas desses estudantes. Então é o espaço para eles tirarem as dúvidas. Assim, eu costumo às vezes ficar na parte do sistema solar. E aí vem umas perguntas assim, o que vai acontecer com os planetas quando o Sol morrer? Como que o Sol vai morrer? Quantos anos ainda tem o Sol pela frente? Então eles tiram todas as curiosidades deles. E tem todos os monitores ali pra ajudar, são mais de um monitor. A gente tem acho que 30 monitores no total.
Olha, que bacana, um projeto grande, então.
E aí a gente atende essa escola por 2 semanas. E aí depois eles ganham um certificado, legal.
Aí
assim.
Vocês migram de escola.
A gente migra de escola.
Tudo em São Paulo isso? Tudo escolas de São Paulo, é isso?
Não, como tá o formato online, a gente tá atendendo o Brasil inteiro.
Olha aí, galera, vamos entrar nessa aí.
Acho que é uma oportunidade muito legal.
Poxa, que bacana. Tem coisas do sistema solar que você acha muito da hora, que você aprendeu na faculdade, assim, que você queira dividir comigo? Com todo mundo que tá ouvindo.
Tem... Assim, eu não vou saber entrar em detalhes, porque eu vi em algumas aulas.
Mas também não vou entender, então você pode...
Como não é o meu assunto da pesquisa, então eu sempre volto a estudar mais a parte da minha pesquisa.
Ok, curiosidades.
Mas assim, tem algumas... As luas de Júpiter, de Saturno, são muito legais de estudar. Assim, cada uma é diferente da outra, elas têm propriedades diferentes. Tem umas que tem, tipo, oceano. Tem umas que tem vulcão. É muito legal, assim.
As luas de Júpiter são muito mais divertidas que a nossa, então.
Com certeza, muito mais.
A grama do vizinho é mais verde, é isso?
Exatamente.
Por que tem tanta lua da hora, assim? A gente só tem essa aí, que é um negocinho aqui que faz maré.
E não, tem a ver com a massa do planeta. Então, da gravidade que ele exerce em volta. E aí, ele acaba atraindo mais esses corpos do que o nosso planeta. Nosso planeta é pequenininho, né?
Sim.
Então, o nosso planeta atraiu mesmo. A gente tem várias teorias de como surgiu a Lua. Então, assim, pode ter sido uma colisão que o nosso planeta, na hora de se formar, teve com algum outro objeto. E aí, por exemplo, a Lua saiu. É uma parte do nosso planeta que saiu. Ou ela foi capturada em algum momento. Então, tem várias teorias. Mas, assim, como o nosso planeta é pequenininho comparado com Júpiter e Saturno, então a gente tem uma só. e Júpiter e Saturno, como são bem maiores, têm uma massa muito maior, exercem uma gravidade muito maior, eles têm mais.
Olha, e dá pra morar nessas duas aí? Tô com dinheiro pra vir aí, tô querendo ir.
Olha, a gente não sei se dá, assim, tem algumas que são oceanos de gelo, umas coisas assim. Eu acho que ainda não dá pra gente morar. Pelo menos eu não gostaria de morar no frio.
É, não, não é um ambiente muito bacana.
É.
Porque também não é um friozinho o Campos do Jordão.
Não.
É um friozão lua de Júpiter.
É, tipo um Alasca, assim.
Eita, tá pior, porque tá bem longe do
sol. Tá bem longe. Né?
Eita, gota. Ô, Laís, me diz uma coisa. Quais são os seus planos? Eu sei que o plano inicial é sobreviver à faculdade.
Sim.
E conseguir entregar tudo em dia.
Exatamente.
Ou mesmo que passe um ou dois dias, entregar. Mas beleza, qual que é o plano? Você tem já na sua cabeça pra onde você quer ir?
Tem. Eu queria fazer física depois da astronomia.
Eita.
Porque, eu vou explicar o motivo, tem um motivo.
Eu preciso saber, porque...
Porque, quem quer fazer física não...
É.
Tem que,
Mas tudo bem, eu aceito a pluralidade aqui, diversidade é bacana.
É que a grade curricular da astronomia e da física são muito parecidas.
Uhum.
Então, a gente tem muitas matérias juntos, a gente faz muita coisa juntos. Só que a astronomia tem umas disciplinas mais específicas. Então, uhum. Além das disciplinas da física, a gente tem as específicas da astronomia. Então, a gente tem, tipo, matérias de planetas, matérias de galáxias,
isso
coisas
mais
assim.
Da hora.
É muito legal. E aí, a física tem, acho que, tipo, uma matéria de química, uma coisinha aqui, outra ali, que a gente não tem.
Ah, tá.
Então, assim, se a gente sai da astronomia, a gente já matou praticamente todas as matérias da física.
Nossa.
Aí, se a gente fizer mais 6 meses, 1 ano, a gente mata as que faltam.
Olha lá, é um plano bom, hein?
Então aí a gente consegue 2 diplomas em 5 anos.
Olha, é um plano maligno, eu diria.
É um plano muito bom. Nossa. A física também pode fazer isso. O pessoal da física pode ir pra astronomia, mas é mais difícil. Eu não vejo muita gente fazendo isso.
É.
O pessoal da astronomia gosta muito de fazer isso. De
porque eles não são tão descolados que nem vocês.
É, exatamente.
Eu falei desde o início isso. E trampar? Você pretende trampar em algum... Tem um... O job dos sonhos, o trampo dos sonhos. Onde seria?
Acho que todo mundo quer trabalhar na NASA, algo assim, né?
Dá pra rolar isso aí? Tipo, vou trampar na NASA aí, um aninho aí, pra ver o que que rola. Rola isso?
Tem umas pessoas que eu conheço que conseguiram, assim, ir fazer alguma pesquisa lá. É, tem os programas da NASA que você pode se inscrever e pode tentar mandar seu currículo.
Uhum.
Mas assim, não é impossível.
Ok. É, mas a gente deu uma perdida na credibilidade esses tempos aí. É um pouco mais difícil, né?
Mas geralmente é mais fácil você conseguir um consórcio com outra universidade do exterior. Então assim, eu queria fazer a física depois que eu terminar a astronomia.
Okay.
E aí eu pretendo entrar na minha pós-graduação. Se eu não tiver desanimada até lá, eu pretendo entrar na pós-graduação. E aí, talvez, eu não sei se eu gostaria de fazer um mestrado. Eu queria entrar no doutorado direto.
Pular essa faixa preta e ir direto pro doutor, pro jaleco, é isso?
É, eu queria tentar. Não sei se eu consigo, mas eu queria tentar. E aí, depois que eu terminasse o doutorado, eu ia querer tentar uma universidade no exterior.
Pra trampar lá no exterior.
É, pra fazer pesquisa no exterior.
Onde que é bem forte, assim, a pesquisa astronômica da linha que você quer? Porque eu acho que, pelo que eu entendi, você curte exoplanetas, é isso?
Eu curso curto bastante.
Esse é o seu crush?
Sim.
Tá. E onde que tem
galáxias.
Galáxias e exoplanetas? Onde que tem um lugar forte, assim, que sei?
Olha, tem bastante nos Estados Unidos, tem que... Meus orientadores já fizeram algumas pesquisas nos Estados Unidos.
Uhum.
Eu não vou lembrar exatamente o nome das universidades agora.
Não precisa também. Você precisa terminar primeiro sua graduação.
É.
Não gaste seu HD com isso.
Mas eu sei que tem outros lugares, assim, Alemanha, tem França. O problema desses outros lugares é que você tem que aprender mais um idioma.
Ah, mas também... Aí... Não, você já aprende, você já tá mandando uma física. O idioma vai ser o de menos. Aprender esse monte de conta aí é o pior. Depois disso, o resto é descida.
É verdade.
Fica tranquila. Laís, me conta uma coisa. Agora vamos começar a fechar a nossa conversa aqui. Porque senão, se deixar, você viu o que eu vou falando.
Uhum, sim.
Daqui a pouco você tá com a boca seca aí, desidratada, e não consegue mais nem falar. Me conta assim, ó. Você agora está no terceiro ano da faculdade e tal, fazendo uma retrospectiva, pensando na Laís lá do ensino fundamental 1, 2. O que que você mudaria nos seus estudos ali, na sua escola? Você teria feito alguma coisa diferente?
Eu acho que eu teria sido mais organizada para estudar. Eu acho que eu teria conseguido chegar mais longe se eu tivesse... Não é estudar, assim, sentar de manhã e parar só à noite. Não é isso, mas é fazer um cronograma mesmo. Uma coisinha assim, hoje eu vou estudar tal matéria, amanhã eu vou estudar outra. Eu não tinha muito isso, eu não sabia me organizar, então eu estudava de véspera. Aí eu não conseguia aproveitar muito bem. Então eu acho que se eu soubesse me organizar antes, eu teria conseguido coisas que eu não consegui hoje. Mas eu acho que era isso que eu teria feito de diferente. O caminho eu acho que eu teria seguido o mesmo, porque eu gosto muito de astronomia. E o argumento que eu usei com a minha mãe e com a minha família é que... Porque eles sempre me perguntaram por que astronomia? Por que uma coisa tão aleatória? Mas eu falo assim, eu gosto muito disso e eu acho que quando você gosta muito de uma coisa, você faz aquilo com amor.
Sim.
E se você faz com amor, você sempre vai ter oportunidades.
Ah, olha que legal.
Então, vale muito mais a pena você fazer uma coisa que você gosta, você sofrer fazendo o que você gosta, do que você sofrer fazendo o que você não gosta.
É verdade, isso é um amor.
Porque o caminho da faculdade é difícil.
É, você
vai passar por muitos perrengues, aí depois pra você conseguir um trabalho, você vai passar por muitos perrengues. Então é mais fácil você fazer aquilo gostando do que fazer aquilo contrariado.
É verdade. Laís, nos ajude a melhorar nesse momento. O que você acha que faltou na sua educação, assim, pra te ajudar nesse caminho aí? Vou fazer uma retrospectiva aí pra gente poder melhorar pros próximos alunos aí. Me conte. Pode ser sincero, não precisa ter medo. Dependendo do que você falar, eu até corto.
Eu acho que é apresentar outras matérias, assim. Por exemplo, esse projeto Cecília que a gente leva geofísica, ciências atmosféricas, astronomia, que às vezes são coisas que a gente não aborda na escola. E vários alunos a gente vê falando que eles nunca ouviram falar sobre aquilo. Então eu acho que às vezes ele vai descobrir que ele gosta muito daquilo, talvez queria seguir aquela carreira, mas ele não teve a oportunidade de ter contato com isso na escola. Então eu acho que é apresentar mesmo um leque de possibilidades para ele. Porque eu acho que fica mais fácil dele seguir aquilo que ele gosta.
Talvez tenha uma laizinha ali que vai se descobrir.
É.
No meio do caminho.
Ah, exatamente.
Que bacana. E o que você mais sente falta da época que você estava na escola? No ensino fundamental 1, 2, educação infantil, o que você mais sente falta? Merenda?
Também.
Merenda é boa, hein?
É, a merenda é gostosa. Mas eu acho que eu sinto falta de fazer as coisas em grupo com os meus amigos. Então, assim, os professores passavam os trabalhos, a gente se reunia nas casas, a gente... Fazer aquelas maquetes, aquelas coisas legais. Eu sinto falta disso.
Ah, que bacana. Aliás, falando em maquetes e construir coisas, você esteve nos ajudando no FIC de 2019. Se eu não estou enganado, né? É, foi 2019 que foi o presencial. O FIC, para você que não sabe, é o Festival de Invenção e Criatividade. Esse ano já teve o terceiro, tá? E o primeiro a gente fez aqui em Vinhedo, o presencial foi enorme, foi gigantesco, mais de 2 mil pessoas. E o Diegão, ele fez durante o dia inteiro, uma oficina de montar foguetes com garrafa PET e lançar esses foguetes ali no estacionamento e perdê-los no vizinho. Esse era o ponto. E como que você apareceu lá para ajudar? O que que aconteceu? Ele chamou você? Como que foi essa experiência? Me conte. Porque daí você teve contato com muita criança, né?
Sim.
E aí, como que foi? Como que foi?
Eu acho que eu tava conversando algum dia com ele pelas redes sociais, porque às vezes eu converso com ele, às vezes eu vejo uma coisa interessante, eu mando pra ele, ou ele vê alguma coisa interessante, ele me manda.
Você mantém contato com mais professores assim, ou o Diegão é aquele que mora ali no
coração,
direito, ali, não sei o nome das coisas.
O Diego é o que eu mais mantenho em contato. E aí ele falou que ia ter esse evento e que ele ia lançar foguetes. E aí ele perguntou se eu queria aparecer por lá pra ajudar.
Legal.
Eu falei, quero, com certeza.
Por que não?
Aí eu apareci lá, ele tava lá no estacionamento, lançando os foguetes, montando. Ele tava todo alegre fazendo aquilo, né? Ele adora. E aí eu fui lá ajudar ele.
Ah, que bacana. E que, você curtiu, assim? Teve algum momento que você... Você faz 2 anos já, mas você curtiu o rolê ali?
Ah, eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer essa interação com o público, assim. Uhum. Principalmente com criança. Eu acho que as crianças, elas ficam com um brilho no olho, assim. E é muito legal, eu gosto muito. Então, sempre que tem evento com público, com criança, eu gosto muito de participar.
Ah, que bacana. Esperamos que ano que vem seja presencial. Vamos ver, né? Então, já está convidada. Já está convidada para desenvolver alguma coisa. Pô, vai ser demais. É, bom, vamos dar um relax agora, né? Vamos para bolacha pedagógica. Maravilha, bolacha pedagógica, o nosso momento relax, onde a gente vai indicar coisas que estamos vendo, ouvindo, lendo, para você aí poder ou expandir o nosso tema ou ir atrás de outras coisas para dar um relax, beleza? É, Laís, qual a sua indicação de hoje?
Hoje eu vou indicar o filme Interestelar.
Muito bom.
Que ele é um clássico da astronomia.
Oh, virou um clássico da astronomia, porque ele é um filme novo.
Ele é um clássico.
Ele já é um clássico.
Ele já é um clássico.
Oh, olha, vocês têm posters na moradia, assim.
É, okay. É desse nível. A gente gosta muito. E ele é um pouquinho difícil de entender. Então, não tente entender tudo o que está acontecendo. Sim. Mas eu acho que é muito legal, assim. Ele traz aquela coisa de uau.
É.
Então, é muito legal. Vale muito a pena assistir.
Não, isso é muito bacana você falar desse filme, porque realmente é bem isso. Eu não entendo bulhufas. Mas assim, ele é feito de uma maneira que realmente ele é impressionante.
Ele é.
E mesmo você não entendendo toda essa parte da ciência, você vai ficar impressionado, você vai achar que é ficção científica. Mas assim, lógico, tem uma distorçãozinha ali, mas tem muita coisa que é embasada mesmo ali,
sim,
né? E isso é muito legal. Depois que você assistir, você vai atrás... Porque a galera fez muito vídeo no YouTube sobre esse filme, né?
Sim.
Então, assim, você vai atrás de ver o que é verdade, o que é mentira, e você vê que tem muita coisa de verdade, que o planeta das ondas lá, né?
Sim.
E tal. E ele fica não sei quantos minutos no planeta e passaram não sei quantos anos na nave.
É, os tempos passam diferentes.
Isso, e ele explica rapidinho o porquê, assim. Lógico, é uma explicação bem, bem, bem básica, sim, mas dá pra entender, né?
Dá pra entender.
Muito. Eu acho que ele viaja um pouquinho na parte das dimensões ali, né? Da biblioteca.
Essa parte já é mais ficção científica.
Mais ficção, é. Eu não sei o quanto que a pessoa consegue dar um tapinha numa gravidade ali e fazer mudar um negócio no passado. Não sei, não sei se é verdade. Pode ser que seja, não sei. Vamos ver.
É, a gente não descobriu ainda.
Mas é muito bacana. Você assiste todo ano, é seu filme de cabeceira.
É, assim, eu assisti há muito tempo atrás, aí eu reuni com umas amigas esses tempos atrás, eu falei, não, agora que a gente faz o curso de astronomia, a gente vai assistir pra ver se a gente entendeu as coisas que a gente aprendeu na aula.
Todo ano tem que... Ah, você vai testando seus conhecimentos.
É. Eu sei que eu tô aprendendo, quanto mais eu entendo do filme.
Ah, olha lá, olha que bacana. É tipo um checklist mesmo. Ó, esse ano eu consegui entender o minuto tal que eu não entendia.
Exatamente.
Agora também. Muito bacana, muito obrigado por essa indicação, porque realmente é muito legal. E se eu puder fazer a minha indicação, e eu posso, porque eu que edito, eu que vou favorecer... É, eu vou indicar um canal do YouTube.
Tá bom.
Um canal do YouTube muito bacana. Não sei se você conhece. É o canal da Jana Viscardi.
Não conheci.
Ela é muito legal, cara. Ela é uma linguista. Ela vai falar sobre a nossa língua portuguesa. Só que ela fala de um jeito muito acessível. E são, assim, realmente coisas profundas e conteúdos densos. Só que ela passa de uma maneira muito gostosa, assim, de ouvir. Ela explica muito bem explicadinho. Eu já conhecia... há um tempinho atrás, uma colega que já participou do HTP Áudio, ela indicou, que a Anselma indicou ela. A Anselma participou do episódio sobre o rap nas escolas, muito bom, aliás, e a Anselma volta ainda, acredito que esse ano, para gravar mais um com a gente. Ela indicou a Jana Viscardi, eu assisti, me apaixonei pelo canal dela, e agora eu tô fazendo Univesp. Tô fazendo. E tem muitos vídeos da Jana Viscardi ali que eu já tinha assistido. Então, até pulei o caminho. Igual você fazendo física depois da universidade, eu não vou precisar fazer essa matéria. E eu vou indicar para você aí que está chegando o último vídeo dela. Estamos gravando no dia 4 de novembro, é isso?
Isso.
O último vídeo dela fala sobre o Pretuguês, da Lélia Gonzalez. é essa língua portuguesa que tem a influência, essa influência dos pretos, africana e latina. É muito legal. Que vídeo animal. Muito bom. Fica aí a dica do canal da Jana Viscardi para vocês pesquisarem. Muito bacana. Maravilha, pessoal. Que pena que estamos terminando esse nosso episódio especialíssimo, mas será o primeiro de muitos. E quem sabe a Liz não volta daqui a algum tempinho. Pode ser, pode ser. Podemos voltar. Basta você pedir aí pra gente, beleza? Eu devo dizer que eu gostei demais da nossa conversa. Eu realmente me caí aqui, peguei a minha pauta e esqueci da pauta, porque eu comecei a ter dúvidas e interrogações aqui. Gostei demais, muito obrigado, você é uma pessoa muito bacana. E saber que você participou da nossa história da Rede de Vinhedo, isso me deixa muito contente, né? Então, Laís, você, não sei se você gostou, se você desgostou, mas pode dar seu recadinho final, dar um oi pra galera. Não sei se você tem algum recado pra dar pro pessoal, o microfone é tudo seu.
Eu queria agradecer a oportunidade, eu gostei muito de estar aqui. E, assim, na minha época eu gostaria de ter esses podcasts também pra eu escutar e me inspirar nas pessoas. E eu queria, assim, dizer, procurem projetos que vocês gostem. Tem da que eu conheço, tem o Projeto Cecília, o Projeto das os Astrominas, que é pras meninas. Então procurem e fiquem atentos aos prazos de inscrição.
Peraí, me fala desse Astrominas aí, que esse é...
O Astrominas é um projeto voltado só para as mulheres, para as meninas,
olha,
que estão no primeiro e segundo ano do ensino médio.
Ok.
E ele mostra um lado da ciência das exatas para as meninas, que às vezes elas acham que não é para elas, porque ainda é um lado muito machista.
Sim.
Então a gente coloca as meninas da área das exatas que estão na faculdade e as professoras em contato com essas meninas que gostariam de entrar nas exatas para incentivar elas. E elas têm acesso a vários conteúdos legais, elas participam de experimentos, de aulas. Então, eu acho que vale muito a pena. É um projeto que acontece no meio do ano. Então, assim, no primeiro semestre, já fica ali atento para se inscrever.
Astrominas, é isso?
Astrominas.
E é da onde esse projeto?
É da USP.
É da USP.
É do IEG.
Você participa?
Eu participo.
Que legal! Então, você... É menina aí do ensino médio, que vai estar no ensino médio ano que vem, né? Vai poder participar aí, ter a Laís como sua tutora, talvez?
Fada madrinha.
Fada madrinha. Olha que legal. Cara, eu deveria muito fazer o curso de astronomia, porque eu adoro Galáctico, Fadas Madrinhas. Eu adorei. Eu não ia entender nada, eu ia reprovar. Eu ia ficar 7 anos no primeiro ano e ia jubilar, mas ia ser muito divertido.
Foi muito divertido.
Mais algum recado? Eu cortei você mais uma vez.
Eu gostaria só de agradecer a participação. Foi muito legal, eu gostei muito de estar aqui.
Maravilha, que bom que você gostou, porque eu adorei, eu tenho certeza que a galera aí que está ouvindo gostou demais também, não tem como não gostar. Então, galera, se você tiver alguma dúvida aí, algum comentário bacana para você falar com a Laís aí, você pode deixar no nosso vídeo do YouTube, que vai estar no YouTube também. Ou você pode mandar um e-mail para o htpaudio, sem acento, por favor, htpaudio@edu.vinhedo.sp.gov.br. Sim, é tudo isso. E se você quiser que eu repita, eu não vou repetir. Você volta o áudio aí e você ouve de novo, tá bom? Então você mande suas perguntas, seus comentários para ela. E muito obrigado por estar ouvindo até agora. Agradeço demais e até o próximo episódio.